prazo em, só aparecerá em dezembro, porque as audições dos comissários estão previstas para novembro e, portanto, na melhor das hipóteses, a Comissão tomará posse a 1 de dezembro, ao mesmo tempo que o Presidente do Conselho Europeu. E só nessa altura é que nós começaremos a ter um programa da Comissão Europeia verdadeiramente, digamos assim, fechado, ou por essa altura muitas vezes é feito contemporaneamente, porque para o voto final também as opções que são feitas em termos de programa para o voto final do Colégio são relevantes e não tenho dúvidas que aí as questões sociais vão ter um papel muito importante. Aliás, pegando na referência específica que fez o deputado Eduardo Pinheiro, que também aproveito para saudar, é evidente que o Fórum Social do Porto é para manter e para lhe dar visibilidade e eu julgo que nós, com a próxima presidência, teremos muita ocasião de trabalhar muito positivamente nessa dimensão. É, aliás, algo que o Governo já está neste momento a cautelar. Há aqui uma questão que é a questão da coesão e dos fundos de coesão. E aí eu acho que nós temos que pensar aqui numa estratégia que é hoje mais difícil do que era no futuro. Do que era no passado. E porquê? Uma estratégia futura. Porquê? Porque mesmo os países que são a favor da coesão querem recalibrar, querem redirecionar os objetivos daquilo que são os fundos de coesão, nomeadamente para as tarefas de segurança e de defesa. Uma parte importante daqueles que eram os nossos aliados, os chamados grupo da coesão, e eu estou a falar em particular dos países de leste, e em particular daqueles que estão na fronteira com a Federação Russa, com a Ucrânia, em particular nesses, a maioria deles, neste momento, vê como muito mais prioritário que o seu desenvolvimento social e económico, que o seu desenvolvimento em termos de infraestruturas, vê como muito mais prioritário o reforço das suas dimensões de segurança. Claro que, em muitos casos, a segurança está ligada à coesão territorial. Elas podem estar associadas, mas eles vão claramente privilegiar isto. Portanto, isto significa o seguinte: que estratégia é que nós temos de ter para um novo quadro financeiro plurianual? Porque a proposta que a Comissão vai apresentar e o papel que vai apresentar será apresentado em junho de 2025, a proposta que vai apresentar vai ser totalmente diferente daqueles que eram os desenhos dos quadros anteriores. E, portanto, provavelmente, embora seja um cenário arriscado, mas provavelmente, mas isto é algo que julgo que nós até em termos de, reflexão conjunta entre os vários partidos que têm representação parlamentar, devemos aprofundar em termos de estratégia portuguesa, uma das hipóteses é avançarmos para uma lógica genérica de PRR, ou seja, de financiamento contra reformas, e em que cada Estado desenha os seus horizontes. Porque se nós estivermos muito focados na ideia de que vamos impor a nossa agenda de coesão tradicional aos Estados que até criam essa agenda no passado, mas que agora, por emergência geopolítica, já não a querem, corremos o risco de ficar isolados e deixamos de ter um pacote em termos de fundos de apoio voltado para essas necessidades, digamos que ambientais, transição digital, etc., e muito mais centradas em objetivos que estão ligados à segurança e à defesa. Por isso, talvez, não tenho aqui nenhuma certeza afirmada e acho que realmente é um terreno que talvez com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e com representantes dos vários partidos possamos refletir um pouco sobre ele até ao final deste ano, de forma a estarmos preparados para afirmar uma posição portuguesa no início do próximo ano. Talvez passamos para um modelo em que aquele que é o pacote que vai ser entregue a um certo país seja negociado contra reformas e seja ele próprio desenhado de acordo com aquelas prioridades que esse país considera, digamos, fundamentais, talvez seja uma estratégia mais, eu diria, inteligente ou pelo menos hábil de nós enfrentarmos o próximo ciclo. Porque alguns daqueles que eram os nossos aliados tradicionais e que, atenção, continuam a ser receptores líquidos, vão querer dar destinos aos seus fundos totalmente diferentes daqueles que eram os fundos típicos da antiga coesão social, coesão económica, coesão territorial, nas quais, obviamente, por exemplo, a transição ambiental e a transição digital tinham um papel cada vez maior, não é? Até à medida que os pacotes de fundos se vão esgotando, esses desígnios são cada vez mais importantes e mais relevantes. Portanto, este é o ponto que eu queria aqui, essencialmente, assinalar. E depois, enfim, só para finalizar a minha resposta, agora centrando-me na intervenção do deputado Eduardo Pinheiro, deixe-me dizer o seguinte, quer dizer, Não é o PS que nos vai ensinar como é que se vão executar, implementar e concretizar fundos, os fundos de coesão, os fundos do PRR ou qualquer outro tipo de fundos. Eu, sinceramente, tenho pleno respeito pela forma como o querem fazer e fizeram-no. Os resultados estão à vista. Agora, a única coisa que eu queria dizer é que também não é, portanto, com a mesma consideração e respeito com que olhamos para a forma como quiseram fazer essa concretização e execução dos fundos, nós estamos a fazê-la de forma diferente. E estamos a fazê-la de forma diferente com muito mais resultados. E não tenha dúvidas nenhumas, o Partido Socialista e os seus governos foram altamente responsáveis na questão do PRR por um grande atraso e arrastamento. E nós estamos a fazer uma recuperação que é uma recuperação notável, que é devida a todo o Governo, mas em particular ao esforço, eu diria, quase titânico, que o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial tem dedicado a este tema. Enfim, ele tem sido um verdadeiro, diria eu, um verdadeiro terapeuta do PRR, que precisava de facto de ser posto no terreno. E, portanto, este ponto fica aqui muito claro. E outro ponto também lhe vou dizer, quanto à questão do alargamento. Há diferenças quanto ao alargamento. Porque há uma coisa que eu já disse várias vezes e vou voltar a dizer. O governo português, em julho de 2022, foi o último governo a aceitar o estatuto de país candidato para a Ucrânia. Foi o último. E isso deu um sinal muito errado. É um preço que ainda às vezes pagamos. Sem qualquer necessidade. Foi o último. Portanto, não venham cá dar lições que são a favor do alargamento. Aliás, basta ler as entrevistas do anterior Primeiro-Ministro, que falava sempre daqui a 20 anos, não sabemos se é possível, enfim, é preciso fazer imensas reformas antes para ver qual era o entusiasmo que ele tinha a propósito. Claro que, entretanto, e muito bem, felizmente, por isso ele tem o nosso apoio, ele já mudou.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Poderá voltar ao tema numa próxima oportunidade. Vamos passar ao período das perguntas do Grupo Parlamentar do Chega, que vai ter duas intervenções e a primeira será feita pelo Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A Presidência Húngara da União Europeia apresentou 7 prioridades para o seu mandato, entre elas o reforço da política de defesa europeia. Como podemos reforçar o pilar europeu da defesa se não reforçarmos o nacional? Quando analisamos estes temas, não podemos esquecer a Aliança Atlântica, porque esse guarda-chuva de segurança tem permitido a paz e a prosperidade da Europa nos últimos 75 anos. Na Cimeira de Gales, em 2014, as Nações Aliadas comprometeram-se até 2024, este ano, a investir na defesa 2% do PIB nacional, numa divisão de 60-20-20 para pessoal, equipamento e operação, respectivamente. O governo anterior, de má memória, empurrou esse compromisso para 2030. O atual governo preferiu apontar para 2029. Do mal o menos. Mas, Sr. Ministro, trago 3 novidades e uma questão. Primeira, em 2029 este governo não estará em funções. Segundo, os 2% passaram de objetivo máximo para limite mínimo, agora em Washington. E terceira, provavelmente no próximo ano, na Cimeira de Haia, os 2% passarão para 2,5%. Ou mesmo 3%. A questão é, Sr. Ministro, o que tenciona o Governo fazer para que atinjamos esse nível de investimento? Portugal, aos dias de hoje, é um dos poucos países que não cumpriu o acordado, sendo um dos que mais gasta em pessoal e dos que menos gasta no equipamento e na operação. A execução da Lei de Programação Militar do ano passado quedou-se pelos 2/3 do orçamentado e a Lei de Infraestruturas em somente 6,5%. Na área dos recursos humanos, Saúdam-se as medidas apresentadas para o aumento dos suplementos dos vencimentos dos militares, mais do que merecidos pelos longos 9 anos, quase sem ajustamentos. Mas questiono o Sr. Ministro como se tenciona reforçar as outras vertentes. Como se vão alterar essas taxas de execução? Ou pretende o Governo ter umas forças armadas com militares poucos, mas sem equipamento e sem treino? No âmbito da política de defesa nacional, não nos podemos esquecer dos antigos combatentes e destes, dos antigos combatentes na Guerra do Ultramar. Está o Governo disponível para rever o Estatuto Antigo Combatente no que se refere a apoio social, médico e de mobilidade? Ou, à imagem do Partido Socialista, espera que o passar inexorável do tempo resolva o assunto? Sr. Ministro, a política de defesa da União Europeia só será reforçada se a política nacional também o for. Não sei se haverá coragem neste Governo para o fazer. No entanto, os portugueses sabem que nesta bancada está sentado gente que terá coragem para tal. Disse.
Para a segunda pergunta do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado João Tili.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. Vamos direto ao assunto. No ponto 1 da presidência húngara pode ler-se melhorar a competitividade da União Europeia. É realmente obrigatório. Realmente a Europa Democrática está a destruir as suas melhores empresas porque adotou a agenda woke das alterações climáticas e das emissões do CO2. O problema é o fóssil. Mas isto enquanto a China constrói 600 centrais térmicas. 600. Portugal emite a ridícula percentagem de 0,14% de todo o CO2 do planeta e fechou antecipadamente as 3 centrais térmicas que tinha. Só os incêndios emitem muito mais que a nossa economia toda, mas os incêndios não contam. Então estão aí os BYD chineses, enquanto a Mercedes, a Audi e a Volkswagen fecham fábricas por todo o lado. A China e até a Rússia em guerra enriquecem cada vez mais à custa do nosso fanatismo climático. A pergunta é: o Governo vai ajudar a Europa e Portugal a serem mais competitivos ou prefere ajudar a extrema-esquerda jurássica, historicamente fóssil, a empobrecer-nos a todos e cada vez mais? Não ao fóssil, não ao fóssil. Ponto 4. Conter a imigração ilegal. Ouça bem o pressuposto deste ponto, Sr. Ministro. A pressão migratória que a Europa enfrenta há vários anos representa um enorme encargo para os Estados-membros. Como? Encargo? Então os imigrantes não são uma mina de ouro para a segurança social? É isto que vemos em todas as TVs. Os pobres europeus têm muito que aprender connosco, Sr. Ministro, porque nós conseguimos receber 1 milhão de imigrantes legais, fora outro tanto ilegal, dos quais trabalham apenas 500 mil. Os outros 500 mil, não. E mesmo assim, só metade que trabalha contribui com 1,8 mil milhões para a segurança social. É o que nos garantem. Só que não, Sr. Ministro, só que não. Para isso, cada imigrante teria que deixar nos cofres do Estado qualquer coisa como 300 euros por mês. Ora, para contribuir com 300 euros por mês, cada imigrante teria que ganhar, sabe quanto? 2.727 euros por mês. Acha que essa média dos ordenados dos imigrantes, que vivem 30 e 40 num pardieiro? Então, Sr. Ministro, o Governo vai mandar controlar as fronteiras ou vai ceder à agenda globalista dos deputados jurássicos e fósseis da extrema-esquerda? Não ao fóssil. Sr. Ministro, atente nas prioridades da presidência húngara, que fazem todo o sentido. E o PSD deve negociar, mas negociar mesmo, com o partido português da direita convicta e não fofinha, o parceiro dos que vencem toda a Europa rica e desenvolvida, como a Suíça e como a Áustria. Caso contrário, vamos ter André Ventura como primeiro-ministro na próxima legislatura.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Nuno Simões Melo. Sr. Deputado,